Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele já nos disse por meio da Bíblia Sagrada. Por isso, vale a pena dedicar nossa atenção para o estudo da Palavra de Deus. E sobre esse valor tão especial que é o estudo da Bíblia, recebemos uma carta do Vicente, que nos escreveu lá de Itaperuma, no estado do Rio de Janeiro. Ele nos enviou a seguinte mensagem: a forma como a família RTM me acolheu mexeu muito comigo. Pude perceber que, para vocês, eu não sou apenas mais um ouvinte, mas um irmão querido, um irmão sendo resgatado das trevas e acolhido pelo amor de Jesus que irradia de vocês. O que mais peço a Deus é que Ele me faça um servo fiel, sincero, que me dê um coração igual ao dele. Hoje posso afirmar em Cristo Jesus que sou livre do cigarro, das bebidas e que as coisas do mundo não mais me aprisionam. Mas peço que continuem orando por mim. Sempre agradecerei a Jesus pela existência de vocês. Agradeço ao Senhor que me acolheu e me tirou das garras de Satanás e me trouxe para os braços do Pai. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por suas palavras, pelo seu testemunho. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, que muitos irmãos sejam edificados e muitos amigos possam receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Louvamos a Deus pelo privilégio de sermos usados por Ele como seus instrumentos. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre gratificante em nosso programa. Nós vamos orar. Vamos colocar esse programa, esses minutos, nas mãos do Senhor. Junte-se a nós nessa oração e, ao mesmo tempo em que estaremos orando por você, necessitamos também da intercessão de todos vocês para que esse projeto seja concluído com êxito, conforme a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai querido, te louvamos e exaltamos o teu nome. Te louvamos pela tua misericórdia. E te exaltamos, porque tu és um Deus de amor. Te pedimos, então, baseados no teu amor e na tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê tua bênção também para o Vicente lá de Itaperuma e a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dês a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação para te obedecer. Senhor Deus, querido Pai, sem merecermos, nós te pedimos essas bênçãos e cremos que a obteremos, porque oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos nessa carta escrita por Paulo, a primeira carta escrita para o seu filho na fé, Timóteo. Vamos estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 21. E nesse texto encontramos o apóstolo Paulo dando as suas últimas recomendações ao seu filho na fé, que ele tinha deixado em Éfeso para conter as heresias promulgadas pelos hereges. Para isso, Paulo ordenou explicitamente a Timóteo que fugisse de tudo que poderia desviar um homem de Deus da fé. Por outro lado, Timóteo deveria seguir tudo o que fosse apropriado para um ministro de Deus. Timóteo também foi encorajado a combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. Paulo exortou a guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor, a quem Paulo descreve em termos ainda mais impressionantes. Chegando ao final da carta, ao despedir-se do seu filho na fé, é possível perceber que esta carta termina com instruções para os cristãos que são ricos nesse mundo e com um apelo comovido a Timóteo para que guarde o que tinha sido confiado a ele, evitando falatórios inúteis e profanos e contraditórios que levaram outros a se desviarem da fé. Diante dessas palavras, o título para esse último parágrafo dessa primeira carta de Paulo a Timóteo é o seguinte: O ministro de Deus e o desenvolvimento do seu ministério. O ministro de Deus e o desenvolvimento do seu ministério. Esse é o título para esse texto de 1 Timóteo 6, 11 a 21. De fato, o servo de Deus, o ministro de Deus, não deve procurar a riqueza, porque tal procura é vã e gasta tempo que deveria estar sendo usado na busca da piedade e da vida eterna. A verdadeira riqueza tem outra origem. Mesmo sem buscar a riqueza, alguns cristãos terão muitos bens materiais. Isso é inegável. Para esses, então, é necessário lembrar que tudo é dado por Deus e que devem confiar em Deus e não nas riquezas que são passageiras. De fato, a riqueza verdadeira consiste na prática da vontade de Deus, usando as dádivas dele para fazer o bem a outros, a aqueles que são necessitados. Tal serviço preparará o tesouro real para a verdadeira vida após esta vida. E nas exortações finais, nos versículos 20 a 21, Paulo recomendou que, para ajudar os irmãos efésios, Timóteo precisava guardar a verdade do Evangelho. As discussões e contradições na sabedoria da palavra dos outros somente iriam desviar as pessoas da fé. Porém, a palavra de Deus que Timóteo falava traria graça, bênção do Senhor para todos. É comum ouvirmos e vermos as manchetes dos jornais. A bolsa de valores sobe, os juros caem, a demanda está aquecida e a inflação voltará? A crise econômica preocupa o governo. Enfim, as manchetes dos jornais, revistas e os programas de televisão não param de falar sobre dinheiro. No Brasil, como em muitos outros países, governos são eleitos e desfeitos por circunstâncias políticas e econômicas. Mas essa preocupação com dinheiro não é um assunto exclusivo do governo. Muitas igrejas também se dedicam à busca do dinheiro. Algumas enfatizam a procura da prosperidade na vida dos adeptos e muitas mostram uma preocupação muito grande em arrecadar dinheiro para a própria igreja. A maioria das pessoas vive numa constante agitação por causa de diversos problemas financeiros. Contas já vencidas, desejos de receber aumentos salariais, dívidas assustadoras. O que a Bíblia ensina para nos ajudar no meio de tanta preocupação com o dinheiro? Vamos então examinar alguns princípios que vão nos ajudar a fazermos a vontade de Deus na aquisição e no uso do dinheiro. A Bíblia fala muito, muito sobre esse assunto, porque é uma orientação para a vida prática. E nessa introdução, nos baseamos em diversas citações bíblicas e por isso eu peço que você tome o tempo necessário para anotar cada passagem e confirmar que o ensinamento aqui é de Deus. Primeiro, devemos ver o dinheiro como nossa ferramenta e não como nosso dono. Muitas pessoas são escravas do dinheiro e, por quererem ficar ricas, pecam por avareza, por cobiça e por inveja. Em vez de trabalhar e exercer domínio próprio para poupar dinheiro e comprar à vista, pessoas se enganam e pagam prestações para obter as coisas imediatamente. Pecam também por terem procedimento desonesto, pois aquele que promete e não paga está difamando o Evangelho. O dinheiro não é a fonte de alegria ou contentamento. Apesar das doutrinas de muitas igrejas hoje que dizem que a prosperidade é evidência da fidelidade, a Bíblia ensina que nem riqueza nem pobreza por si só nos fazem melhores servos de Deus. É bom ter o suficiente, porque o excesso para a maioria é perigoso. Devemos ser honestos no trabalho, esse é um outro princípio. Honestos no trabalho e nas finanças. Há muita preguiça e muita desonestidade no mundo, mas o discípulo de Cristo, ele tem que tirar tais atitudes pecaminosas da sua vida. Devemos trabalhar honestamente e diligentemente, lembrando que o Senhor está nos observando, lembrando que, na verdade, nós servimos a Cristo. O cristão precisa abandonar qualquer maneira desonesta de ganhar dinheiro e fazer com as próprias mãos o que é bom e honesto para ter com quem dividir. Um terceiro princípio é que devemos cumprir as nossas obrigações financeiras. O cristão deve administrar bem o seu dinheiro porque Deus lhe deu várias responsabilidades. A pessoa que usa o seu dinheiro para servir da maneira que o Senhor quer está se preparando para estar com Deus para sempre. Considere então algumas responsabilidades, ou melhor, privilégios que ele deu aos seus servos. E um desses privilégios é que nós devemos ser bons administradores. Quando consideramos tudo o que devemos fazer com o nosso dinheiro, compreendemos a importância da boa administração financeira. Nosso dinheiro é uma ferramenta que devemos empregar para fazer a vontade de Deus. Nós somos privilegiados em participar do trabalho de uma igreja e em ter condições para sustentar a família e poder ajudar outras pessoas. No final das contas, qualquer sacrifício que oferecemos será nada em comparação com o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Um quinto princípio ainda que devemos entender como introdução a essa questão é que devemos zelar pelo bom testemunho. Quando nos deparamos com essas verdades, observando o texto que temos à frente, o princípio desafiador do texto é assim resumido. Todo ministro de Deus deve zelar por seu ministério, pois se encontrará com o seu Senhor Jesus Cristo. Eu repito, todo ministro de Deus deve zelar por seu ministério, pois se encontrará com o seu Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, nós vamos encontrar três razões claras para que o ministro de Deus zele por seu ministério. A primeira razão pela qual o ministro de Deus deve zelar pelo seu ministério é que ele se encontrará com o Senhor. Veja os versículos 11 a 16. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Faremos agora três observações com relação a essa primeira razão do zelo pelo ministério cristão. A primeira razão é que, na volta de Jesus, ele deve nos encontrar cuidando da nossa vida pessoal. E o versículo 11 é muito claro. Como cuidar da nossa vida espiritual? Como cuidar da nossa vida ministerial? Como cuidar da nossa vida pessoal? Vivendo e seguindo a justiça, isso é, um viver reto e digno, vivendo e seguindo a piedade, que nós já definimos durante o estudo dessa carta, que é aquele alvo de nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Ter fome e sede de justiça, ter fome e sede de santidade, ter fome e sede de piedade. Isso é piedade. Piedade é querer em nossas vidas as características da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, o homem de Deus deve seguir a justiça, a piedade, a fé. O que é fé? É aquela certeza que temos de que Deus sempre providenciará aquilo que nós necessitamos. Ele deve seguir o amor. E o amor aqui é o amor prático, é o amor doador, é o amor que dá a sua vida em favor dos seus irmãos. Mas ele deve seguir também a constância, isso é, perseverança, compromisso sério com Deus e com o povo de Deus. Ele deve seguir a mansidão. Mansidão é aquela pessoa que entregou os seus direitos a Deus. Manso é aquela pessoa que depositou a sua vida nas mãos de Deus e deixa que Deus vai controlando aquilo que acontece com sua própria vida. Portanto, a primeira razão pela qual ele deve zelar pelo seu ministério, esse homem de Deus, é que ele vai se encontrar com Jesus, e Jesus desejará encontrá-lo cuidando da sua vida pessoal. No versículo 12, na volta de Jesus, ele deve nos encontrar também combatendo o bom combate da fé. Agora, a fé aqui não é aquela fé salvífica, mas é o corpo de doutrina. É aquilo que o Senhor tem nos dado. E devemos combater o bom combate da doutrina, por quê? Porque sempre haverá hereges querendo destruir a sã doutrina. Uma terceira observação ainda com relação a essa primeira razão de zelar pelo ministério, por causa da volta do Senhor Jesus, é que na volta de Jesus, ele deve nos encontrar guardando imaculado o mandato que recebemos. Veja os versículos 13 a 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Agora, que mandato é esse? Esse mandato é aquilo que nós recebemos dos próprios Senhor. O testemunho da sã doutrina, o zelo pela sã doutrina. Esse era o mandato que Timóteo tinha recebido de Paulo. E assim, por gerações, agora esse mandato, esse tesouro, esse bom depósito, está nas minhas e nas suas mãos. E nós devemos zelar por ele, para que as pessoas conheçam a verdadeira e sã doutrina. Por isso, então, a segunda razão pela qual o ministro de Deus deve zelar pelo seu ministério é que existem cristãos tentados a confiar no que não concede segurança. Quando nós guardamos intacto esse tesouro que recebemos, estamos zelando pela sã doutrina, nós temos condições de ajudar outros cristãos que estão sendo tentados a confiar naquilo que não concede segurança. Nos versículos 17, 18 e 19, nós lemos exatamente essas palavras. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sim, querido amigo, quando nós zelamos pela doutrina, nós estaremos ajudando esses irmãos que muitas vezes têm sido tentados para se garantir, para se segurarem, para terem certeza com relação aos valores dessa própria vida. Veja bem, os cristãos ricos não devem ser orgulhosos e muito menos devem confiar nos seus bens. Por quê? Porque só em Deus podemos confiar. E esses cristãos que têm uma vida rica, que têm uma vida abastada, têm que saber que foi Deus que lhes concedeu as riquezas. Portanto, a segurança não está nas riquezas, mas no Deus que as concedeu a eles. Esse é o desafio para todos nós. Quando nós recebemos alguma herança, quando nós recebemos um bom salário, quando nós somos aumentados, lembre-se, querido amigo, de glorificar a Deus e confiar mais em Deus, porque Ele tem concedido essas bênçãos para nós. No versículo 18, nós temos uma outra colocação. Os cristãos ricos devem ser praticantes do bem, com boas obras, com generosidade. Eles devem estar prontos para repartir. Esse é o grande desafio, porque na tendência do mundo, os ricos querem ter cada vez mais e cada vez mais acumulam para si mesmos. O cristão rico, aquele que foi generosamente abençoado por Deus, ele deve saber que Deus tem um motivo para que ele seja uma pessoa abastada. A sua abastança, o seu dinheiro, os seus bens, tudo aquilo que ele possui, deve ser colocado na mão do Senhor para que, mediante a orientação do Espírito Santo, ele possa ajudar aqueles que necessitam. Uma terceira observação é que os cristãos ricos devem acumular tesouros que tenham valor eterno e assim estarem seguros da vida eterna, conforme diz o versículo 19. Quando nós tentamos acumular dinheiro aqui, o próprio Senhor Jesus tinha dito que as traças e os ladrões roubam e corroem as nossas riquezas. Quando alguém fica comprando dólar ou ouro, ele fica preocupado e atento às notícias. O dólar subiu, o dólar caiu, o ouro valorizou. Aonde você tem acumulado tesouros? Para essa vida, você tem uma grande poupança? Não é errado ter poupança. É errado confiar na sua poupança. Agora, o grande tesouro deve ser acumulado nos céus. Aí sim, lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Na presença de Deus, devemos acumular os nossos tesouros. E finalmente, Paulo se despede de Timóteo com uma terceira razão pela qual o ministro de Deus deve zelar pelo seu ministério, é que esse ministro de Deus tem um depósito que lhe foi confiado. O depósito que foi confiado ao ministro de Deus é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho se concentra numa pequena frase, mas uma tremenda frase. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Esse é o depósito que eu e você temos em nossas mãos e devemos zelar por essa mensagem pura. O depósito que nos foi confiado não é uma mensagem de falatórios inúteis, profanos e contraditórios, não. É uma mensagem simples, mas uma mensagem direta, que traz esperança. Cristo em nós, esperança da glória. E em terceiro lugar, o depósito que nos foi confiado, o depósito que foi confiado ao ministro de Deus, quando bem guardado, não leva ao desvio da fé. Pelo contrário, nos fortalece na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Versículo 21. Querido amigo, somente conseguiremos manter esse zelo ministerial, apoiando-nos completamente na graça divina sobre nós. Que Deus te abençoe a zelar por sua vida, pelo seu ministério de auxílio às pessoas, e que você retenha a verdade e proclame-a com genuinidade para a glória de Deus. Um grande abraço. Até o próximo programa com as nossas reflexões já para o segundo livro que Paulo escreveu a Timóteo. Estaremos estudando a partir do próximo programa a segunda carta de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.